Amém. Deus abençoe. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Realmente, realmente, a paz que é Deus, né? Que é o Espírito, que é a vida, esteja com você. Nós estamos procurando, nesses dias, tentar Deus, né? Eu não. Mas Deus tem aberto os nossos olhos, tem nos feito entender coisas assim bem misteriosas, né? Coisas misteriosas. O que é um mistério? Mistério é uma coisa que a gente não consegue entender direito. É quando fala, isso é um mistério. É porque é um negócio complicado. Então, o que é mistério? É uma coisa que ainda... Você ainda não chegou a uma conclusão. Isso para mim é um mistério. Certo? Isso para mim ainda é um segredo. Isso para mim ainda é muito difícil, muito confuso, muito complicado. Né? A vida é um mistério. Outro dia nós estávamos falando, né, a geração de um filho. De um filho é um mistério. Se você pensar bem, né, você vai ver que realmente é muito difícil a gente entender como que uma criança, né, fica no ventre da mãe, sem ali abafada. A gente pensa que ela está abafada, a gente imagina que ela está. E no dia que ela sai, ela estava viva lá dentro, ela tinha que estar viva lá dentro. E quando sai, chora, etc. Lá dentro ela não chora. Lá dentro ela, eu acho que ela não chora, ela fica ali rodando, mexendo, tal, dando uns chutinhos na barriga da mãe. Mas é um mistério. Concorda que é um mistério? A vida é um mistério. Vários cientistas, pessoas que querem desvendar o mistério, todos os mistérios, a Terra é presa no espaço, é um mistério. Aí um dá uma ideia, outro dá uma ideia, outro dá uma opinião, outro dá outra opinião, mas, na verdade, tudo continua como dantes, né? Tudo continua sendo ainda um mistério. O fato de ter gente só na Terra, não ter ser humano em outro lugar, também é um mistério. É? O mar. Você reparou o mar? Ele vem até ali e volta. Ele vem, assim, parece que ele vai entrar na cidade. Aí ele chega até ali e volta. Aquele mundo de água, aquele mundo, né? A maior, três partes, né, da Terra é água. Aí você fica vendo aquele oceano, né? Ele vem... Aquela onda enorme, assim, você pensa, ah, vai arrasar com tudo. E morre ali na praia, bate ali na praia e volta. A Bíblia diz que Deus determinou o limite para os mares. É um mistério. A vida é um mistério, essas coisas todas que nós estamos acabando de falar, é um mistério. Né? Os bichos, passarinhos... Que voam. Eu sei que se você for pensar muito, você vai descobrir vai acabar aceitando a existência de Deus. Aceitando a existência de Deus. Né? E aí a gente, a nossa oração muda, a nossa maneira de pensar muda, a nossa maneira de viver muda. Quando nós encontramos Deus, a nossa maneira de viver, de pensar, muda. Amém? Quando nós entendemos essas coisas, que Deus existe, mas é um mistério. Por enquanto, ainda é para nós um grande mistério. E a ciência, então, procura saber o que é Deus, quem é Deus, que jeito que é Deus. A ciência não aceita que Deus seja Jesus Cristo. A ciência não aceita que Deus criou o homem. A ciência não aceita que Deus criou o mundo. Aceita, sim, um Deus. Quando eles pensam em Deus, eles pensam numa energia, numa coisa assim e tal. Mas não aceita de jeito nenhum que Deus seja um homem, um ser. Que Deus seja um ser. Um ser. Amém? Vocês concordam com isso? Aí a gente falava a respeito da... Falamos esses dias aí, nós estamos repetindo assim alguma coisa. Nós falamos que viver é um mistério, que tem muito perigo, muita coisa perigosa. Viaja de avião, né, anda de carro na rua, a velocidade danada. E um carro passa para lá e não bate no outro, um passa para lá, outro manobra e tal, não sei o que e tal. E não bate um no outro, né? E as pessoas estão ali no meio, corre para cá, corre para lá também. De vez em quando, vai um, dois, né? Mas não deixa de ser também um mistério, né? Tudo isso acontecer, a comida, a alimentação, funcionamento do organismo, tudo é um mistério. Então nós precisamos pensar quem... Crê em Deus, precisa pensar. Muito, muito. A morte, né? A morte também é um mistério. Aí a gente fica pensando, com a morte acabou tudo? Com a morte acabou? O que tem depois da morte? O que é a morte? O que é a vida? Então, tudo isso nós estamos tentando, não que eu saiba, mas tentando, de acordo com a nossa fé, explicar, mostrar para a igreja, para assim, mexer, aguçar, embaralhar mais um pouco a sua cabeça, para você pensar mais, para você pensar melhor, né? Pensa bem. Daqui um pouquinho nós vamos complicar mais, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia, versículo 25, João capítulo 11, versículo 25. 25 e 26. Lê para mim, por favor, filha.
Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele...
Está baixo o volume. Lê de novo.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria.
É, qual você está lendo? O quê?
28.
É o 25? Pode ler o 25 e o 26 só.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso?
Amém. Jesus falou, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então nós temos duas situações. Nós temos uma situação assim: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Deu para entender? Quem entendeu? Entendeu, Tony? Então explica para nós. São duas situações.
Quem crê nele, né, se tiver morto, vai viver, vai reviver. É. Né? E quem está vivo e crê nele, né, não vai morrer. Né? É isso que eu...
Muito bem explicado. Deu bem para entender. Amém? Né? Não explicou direitinho? Quem concorda que explicou direitinho? Dá lá. Quem quer explicar melhor do que o Tony? É... Quem quer. Fabrício, explica. Neto? Não? Daniel? O Silvano? Suzane? Amém. Roberta? Até hoje vocês não entendem isso aqui, não? Rafael. Rafael entende. Olha lá. Dá para o Rafael. Lá o Wender, telefone. O pai fez o Toninho, mas... Né? Como é que está escrito aí, Rafael?
Bom, o senhor quer que eu releia aqui ou explique?
É, primeiro, Rafael, deixa eu te ajudar. Marta, quando Jesus falou para Marta, olha, disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta, que era, não era muito crente, Marta foi e disse o seguinte: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. É. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus falou, é como se ele tivesse dito para ela: você não entendeu nada. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Não estou falando da ressurreição do último dia. Eu não estou falando da ressurreição do último dia. Ele diria, com outras palavras, está dizendo isso para ela. Ela falou: não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu não estou falando da ressurreição do último dia. Estou falando agora. Agora. O que acontece agora? Então ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí agora você explica para nós o que, que você entendeu.
Eu acho que previamente, antes do senhor ter explicado agora, eu tinha entendido igual Marta, né? Mas eu entendo que, bom, de forma nenhuma, quem crê nele morrerá. Mesmo que esteja morto, a pessoa que está morta e crê nele passa a viver. E quem vive, quem está vivo e permanece crendo nele, não morrerá. Assim, o senhor explica melhor, que eu também não entendi. Bom, então deixa eu explicar de
novo.
Não, então assim.
Você quer explicar?
Não, eu entendi assim, que ele falou assim, que quem morreu, viverá. Eu entendi que esse viverá na ressurreição, que eu tinha entendido. E o que vive não vai morrer, igual lá em Coríntios 15 fala. Nós que, né, que a pessoa que crê nele não morre, ela passa da morte para a vida, e aí ela não morrerá, ela pode, sei lá, dormir, depois também vai ressuscitar. É isso que eu tinha entendido.
Amém.
Agora entendi errado.
Assim. Amém, Matheus? Explicou direitinho, Matheus? Entendeu, Ender? O Ender, perguntando, entendeu? Então explica para nós. Né? Amém. Quem entendeu? Entendeu? Olha lá, a Regina, irmã dele, entendeu? A Regina, que é a irmã do Rafael, entendeu. Velho. Pelo menos a Regina entendeu. A Paula deve ter entendido também, né, Paula? Entendeu? Olha lá. Quem mais entendeu? Bom, vamos ver se eu consigo explicar melhor. Os nossos olhos conseguem ver, nós conseguimos entender que pessoas mortas são aquelas que estão para a terra. E as pessoas que estão sobre a terra, no nosso caso, elas estão vivas. Elas estão vivas. Tá certo? Mas, isso é o que nós entendemos, é o que nós vemos. Que o morto é o que está debaixo da terra. E o que o vivo é, somos aqueles que estão respirando, que estão com o coração balançando, etc. Né? São esses que para nós, são os que estão vivos. E os que estão lá de baixo estão mortos. Mas ele quis aqui dar um entendimento dizendo o seguinte, quem crê em mim? Quem crê em mim? Ainda que esteja morto, isso para nós entendermos que quem creu nele, ainda que esteja morto, amém? Vamos dar um exemplo, quem creu nele. Vamos imaginar que o Silei tenha crido. Vamos imaginar que a Carla tenha crido. Então essas pessoas que creram nele, mesmo que elas estejam mortas, para nós, nosso ponto de vista, mesmo que elas estejam mortas, elas vão viver. Amém? Elas vão viver. Se elas creram nele. Então, eu estava explicando aquele dia aqui, o risco que a gente corre de morrer sem ter crido. Porque aqueles que morreu sem ter crido, o que vai acontecer com eles? Aqui, mesmo que morra, viverá. Se ele morreu sem crer, mesmo que morra, viverá? Não. Então aí é que nós estamos explicando. Aqueles que creram, que não creram, mesmo que morra, viverá? Não. Então, isso aí, você já tem uma resposta. Vamos para todo mundo. Aqueles que não creram, mesmo que morra, viverá? Não. Onde é que eles vão ficar? Onde é que eles estão? Eles vão ficar junto com os mortos. Eles vão estar com os mortos. Amém? Tem um lugar de morto. Tem um lugar de morto e um lugar de vivo. Amém? Abraão está no, com quem? Com os mortos ou com os vivos? Com os vivos. Por quê? Porque diz, ainda que morra, viverá. Ele não está morto. Abraão não está morto. Abraão não está morto. Ele está vivo. Então, nós precisamos ter absoluta certeza. O meu pai não está morto. O meu pai está vivo. Meu pai está vivo. Amém? Interessante, quando Deus disse... Então, olha para você ver. Um negócio interessante aqui. Por que que nós podemos invocar o Senhor Jesus? Porque ele lá diz, não invocar os mortos. Amém? Não tem um lugar que eles invocaram Samuel? Saul? Não invocou Samuel? Samuel, respondeu? Respondeu? Por quê? Porque Samuel não está morto. Samuel está vivo. Samuel está vivo. Amém? Quando eu morrer, se vocês quiserem fazer um teste, quem quiser fazer um teste para ver se eu estou vivo ou morto, pode bater um fio para mim. Se eu estiver vivo, eu vou responder. Agora, cuidado com, né, a interferência. Interferência. Pode existir uma interferência. Porque por isso que não é bom. A gente é preciso ter certeza. Aquele que nós temos certeza que ressuscitou dos mortos e que está vivo, esse é Jesus Cristo. Esse nós o invocamos sem medo de errar. Sem medo de errar. Porque esse nós temos certeza que ele está vivo. Amém? Então, agora me explica o que eu expliquei. Vamos ver se Toninho já sabe explicar o que eu expliquei. Você já sabe explicar o que eu expliquei, filho? Vamos ver. Nós vamos explicando devagarzinho, vai empurrando devagarzinho. Vai, vamos lá. O Wendy já entendeu um pouco. O Wendy já entendeu um pouco. Você acha que o Wendy está vivo ou está morto? Vai, filho, fala.
O senhor começou explicando assim, que no nosso entendimento, os vivos são os que estão sobre a terra. Né? Então, assim, daí já deu uma referência para a gente, para poder entender o que, que Jesus estava querendo dizer aqui.
Isso. Né? Repete.
Então, assim, os vivos, para nós...
Para nós, com os nossos olhos...
Com os nossos olhos, com o nosso entendimento, né? São os que estão sobre a terra.
Os que estão sobre a terra. E os mortos?
Os que estão debaixo da terra.
Que estão debaixo da terra.
Isso. Aí o senhor falou assim, aí o senhor fez uma pergunta ao contrário do que Jesus falou aqui para a gente poder entender.
Para ele, para Jesus, né?
Aí o senhor falou assim, como é que é? Aqueles. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.
Isso.
E o que está morto? Parece assim, né? Aquele que crê em mim, mesmo que morreu, ai, agora eu confundi.
Amém. Explica isso tudo. Vê se dá para explicar.
É isso que a Adriana falou. Sim, aquele que creu, mesmo que ele tenha morrido, ele continua vivo.
Vivo. Nós temos, por exemplo, nós estamos crendo. Nós estamos crendo que o Silei, que a Carla, eles estão mortos ou eles estão vivos? Eles
estão
vivos. Eles não estão com os mortos.
Não estão com os mortos.
São os mortos. Quando Jesus desceu, a mansão dos mortos. Mansão dos mortos, não é a casa dos artistas, não. É a mansão dos mortos. Quando ele desceu a mansão dos mortos, o que ele foi fazer? Tinham alguns que creram, mas que estavam presos, que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Então, ele foi libertar os que estavam ali na prisão, que Jacó, amém? Isaac, Davi, eles morreram. Eles não creram em Jesus. Jesus, eles creram em Deus, mas eles não conheciam Jesus. Eles creram num Deus, realmente o mesmo Deus, um Deus vivo, mas eles nunca ouviram Jesus. Eles morreram na esperança da ressurreição. Eles morreram na esperança da vida. Eles não tinham conhecimento ainda de como era. Eles pensavam que o inimigo fosse as pessoas mesmas. Sabe? Eles tinham uma outra ideia. Não chegavam a entrar. Você viu a discussão que Jó teve? A discussão que Jó teve depois que ele passou aquele problema. Ele discutiu com Deus. Ele teve uma... ele não entendeu. Como a gente às vezes não entende aqui. Mas quando nossos olhos são abertos, que Jesus Cristo veio exatamente abrir os olhos da gente, mostrar para a gente a verdade. Então, quando ele foi aonde? Na mansão dos mortos. Ele foi lá ter com os mortos. Tá certo? Ele foi lá aonde estão os mortos. A Carla está lá. Está lá? A Carla está lá? Não. O Silei está lá? Não, porque nós cremos que eles vivem. Aqui não está escrito que aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá? Amém? Ela vive. Ela vive. Ela não está com os mortos. Ela está no seio de Abraão. Ela está no meio dos vivos. Lembra que eu falei para vocês? Você já pensou em sair do corpo? Você sai do corpo. Você está analisando o corpo. Eu não estou analisando o corpo. Estou analisando a pessoa. Se a pessoa que você sair do corpo, você sair do corpo. Eu estou falando, não estou falando do corpo. Estou falando, corpo é terra. Corpo é terra. É banco. Aqui tem um batente aqui, ó. Aqui tem outro batente aqui. Amém? Aqui tem um outro batente mais fininho, né? Aqui também tem um outro batente mais escuro, não é assim? Então, aqui, nós, um pedaço, um monte de coisa, é um monte de coisa que envelhece, ó, amém? Ou não é? Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da pessoa. Nós estamos falando daquele que crê. Não é o seu corpo que crê. Nós estamos falando daquele que acredita. Não é o seu corpo que acredita. O que acredita é o que está dentro de você. A sua alma que acredita. É ela que... A alma que pecar é a alma que vai morrer. Nós estamos falando é da alma, não estou falando do seu corpo. Seu corpo está morto. Amém? Morto. Tem alguns que você pensa até que já... né? Então, nós não estamos falando do corpo. Nós estamos falando daquele da alma. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui tudo é o quê? Terra. Nós somos um barro ambulante, né? E uma coisa assim, de vez em quando você não passa ali na rodoviária, não vê aqueles manequins lá, Tem uns até, né? Todo mundo vê aqueles manequinhos lá, não é não? Tem gente que fica até quase que, não é não? Fica lá, dá uma vontade, chega lá e escutar, para ver se o coração bate. Amém? Os manequinhos ajeitados, rapaz. Lá. Nós também somos a mesma coisa. Cada manequim desajeitado, assim, concorda? Então nós aqui, imagina isso aqui. Terra. Só terra. Concorda, Soraya? Você não tem uma pedra, tem uma casa, tem um. Aí você chega, tem uma vaca, tem um cachorro e tem uma pessoa. É a mesma coisa. Tem uma pessoa, tem uma vaca, tem um cachorro, ocupando lugar no espaço. Ocupando lugar no espaço. Nós não estamos falando disso. Não era disso que ele está falando. Ele está falando de quê? Daquilo que salva. A carne para nada serve. O Espírito é que fica vivo. O Espírito é... Ele veio salvar o seu corpo? Foi? Não, ele não veio salvar o seu corpo. E tem gente que quer que salve o corpo. Né? Que vai, faz, espicha daqui, espicha dali. Não, meu corpo não pode continuar desse jeito. E tal, e etc. Né? E acha que Deus veio salvar o corpo. No corpo já está. Quem crê será salvo. Quem não crê já está. Já está sepultado. Já está sepultado aonde? Aonde? Sepultado aonde? Nesse corpo. Sepultado nesse corpo. Olha para você ver como é que é, porque a ilusão, como é que é a vaidade, como é que é, sabe, de pensar, não, meu filho, você, se não tiver cuidado, você é passar daqui, lá para baixo, é a mesma coisa. Se quiser jogar na água, quiser cremar, se cremou, aí joga cinza, crema, joga cinza. Aí onde é que você está? Está aí. Oh, não pisa não, você está pisando nele aí. Não tira. Eu não. Né? É assim, ó, não pode varrer não, não pode varrer não. Porque senão você está varrendo a pessoa. Tá bem? Nós não passamos disso. Nós não passamos disso. Quem concorda? Amém? Vocês estão entendendo? Então Deus não está falando com o seu corpo. Deus não quer salvar o seu corpo. O seu corpo. Ah, mas então Deus não dá uma, cura uma dor de cabeça? Cura. Ele quebra o seu galho. Ele dá mais uns dias para você. Se aquela dor de cabeça sua vai te matar, nossa, eu estou com uma dor de cabeça que eu acho que eu vou morrer. Então, ele resolve a sua dor de cabeça. Para você viver mais um pouco. Amém? Por quê? Porque às vezes eu não consegui ainda crer. Eu não consegui ainda, eu não tenho certeza da minha salvação. Por isso é que a gente tem que fazer tudo para que, estando ainda, agora nós vamos, ele falou, e os que vivem e creem, estão para nós, vivos, como eu falei, são esses aqui, tá certo? E mortos são aqueles que estão lá embaixo. Aqueles que morreram e creram, estão vivos. E aqueles que vivem, vivem. Aqueles que vivem e creem, mesmo que morra, por quê? Porque ele já está vivo. Mesmo que ele morra, ele viverá. Por quê? Porque ele já está vivo. Então aqui, tem gente viva e tem gente morta. Aqui tem gente viva e tem gente morta. Amém? Aqui tem gente viva e tem gente... Por quê? Por quê? Porque tem gente que crê e tem gente que não crê. Pelo fruto você conhece a árvore, pelo jeito da pessoa viver, pelo jeito da pessoa proceder, pelo jeito da pessoa vestir, você já, fulano ainda não creu. Fulano ainda não creu. Não é que ainda sois carnais, não é que ainda sois demônios. Fala, fala, fala. Mas a pessoa continua morta. Morta nos seus delitos e pecados. Morta, ainda não alcançou a vida. Paulo chegou um tempo em que ele falou: eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. Amém? Eu não vivo mais. Eu já passei da vida, da morte, passei da morte para a vida. Então, o que nós vemos aqui sobre a terra são pessoas que ainda não foram colocadas dentro do chão. Como eu falei, pode queimar, pode jogar na água. A gente tem uma impressão errada de que morto tem que ficar debaixo do chão. A gente tem que morto tem que pôr no caixão, tem que ficar no chão. E não, e aqueles que pegam fogo? E aqueles que pegam fogo? Amém? E aqueles que caem no mar e nunca mais encontram? Peixe come, bicho come, vai comendo, comendo, o que puder comer, eles comem, o que não puder, larga lá, né? Então, gente, morrer não é só colocar debaixo do chão, não. Tanto faz largar em cima, como põe embaixo, é a mesma coisa. Tanto faz largar em cima, não deixa em cima por causa do mau cheiro. Não deixa em cima por causa da bactérias e outras coisas mais, etc. Então deixava em cima. Então nós somos a mesma coisa, embaixo e em cima. Amém? Então existem pessoas em cima da terra vivas e pessoas em cima da terra mortas. Aquele que crê está em cima da terra e crê. Ele é vivo entre os mortos. Ele é uma pessoa viva entre os mortos. Amém? Deu para entender? Agora? Deu para entender? Deu? Nós temos que pensar bastante nisso. Vamos abrir aqui em outro lugar, para a gente depois voltar, se for o caso. Ó, reunião terminando. Isaías 38. Isaías 38. Versículo 16. Lê para mim, filho, por favor, a partir do versículo 9. 38 a partir do versículo 9.
Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi, e foi removido de mim, como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida.
como que do tear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chureava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto, ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e com todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados.
Então, leia de novo esse versículo 17 aí.
Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma.
Abraçou a minha alma? Abraçou a minha alma? Teve misericórdia de mim? Tão amorosamente? E não deixou que a minha alma fosse lançada na sepultura. Amém? Não deixou que a minha alma fosse lançada na sepultura. Amém? A minha alma ficou de fora. Quem foi para a sepultura? Apenas o corpo. Amém? Mas aquele que não crê, a alma dele vai para a sepultura. Quer dizer, a alma dele não tem o mesmo destino daqueles que vivem e creem. A alma dele não tem a mesma liberdade que o outro tem. Aqueles que não crê, a alma dele fica na prisão, como se fosse uma prisão. Aquele que não crê, ele está na escuridão. Que imagina, debaixo da terra não é uma escuridão? Ou então, queimou, não foi sepultado, mas ele está, a alma dele está. Imagina, é para a gente entender, imagina uma pessoa debaixo da terra, não está numa escuridão, numa situação terrível, a alma da pessoa fica numa situação semelhante. A alma de uma pessoa que não tem salvação, a alma de uma pessoa que não creu, ela fica numa situação semelhante. Ela fica numa escuridão, imagina assim, como se estivesse faltando ar, como se estivesse ali numa agonia terrível, que é a mansão dos mortos, que é o lugar dos mortos. Amém? Então esse era o temor de Ezequias, era o medo de Ezequias, de que a alma dele, que ele imaginou assim, ó, pela vida que eu vivi, eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer agora. Pela vida que eu levei, se eu morrer agora, a minha alma vai lá para a sepultura. Eu não posso morrer agora. Então, gente, reunião, nós falamos do risco que a gente corre de morrer, porque nós estamos nesse trânsito, nós estamos nesse mundo, nós estamos andando de avião, nós estamos enfrentando aí tantas bactérias e tantas coisas, peste e gripe e etc. Infecção. Qualquer hora a gente pode. Para onde vai a nossa alma? Para baixo ou para cima? Para onde vai a nossa alma? Estaríamos nós certos de que a nossa alma não seria lançada na sepultura? Estaríamos nós certos de que a nossa alma não estaria nessa prisão, nessa escuridão, nessa situação terrível que a gente não tem nem como imaginar. Mesmo que o corpo seja queimado, mesmo que o corpo seja aquilo ali, ou que bicho comeu, ou que está, etc. O problema é a alma. A alma que vai para um lugar semelhante ali aonde estão os mortos. Você gostaria de estar ali embaixo, sufocado, tal, etc. E vendo. Amém? Então, presta bem atenção no que Deus está falando conosco nesses dias. Nesses dias. Os que estão em cima da terra, tem aqueles que estão vivos e tem aqueles que estão mortos. Quais são os que vivem? Os que creem. Quais são os mortos? Que ainda não creu. Quem crê, passa da morte para a vida. Quem não crê, permanece na morte. E a sua alma será lançada na sepultura. E a sua alma será lançada junto com os mortos. A sua alma permanece com os mortos. Porque ela morreu sem vida. Ela morreu sem vida, ela permanece com os mortos. Expliquei direitinho ou não? Está bem explicado, Ian? A alma permanece com os mortos. Porque ela não adquiriu a vida quando estava. Quando vê a promessa, quando vê, Deus falou, quem crê será salvo, quem crê vive, mesmo que morra, viverá. Não me preocupa com a morte, não, me preocupa com a vida. Preocupa com a morte, não, me preocupa com a vida. Entendeu, Jonavão? Concorda, Fernando? Deu para entender, Osmar? Eu sei que, por mais que a gente explique e tal, fica assim, uma dificuldadezinha. E essa dificuldade, você também pode perguntar para a gente, não sendo depois da reunião aqui, pode perguntar para a gente. E aos poucos, quem sabe ouvindo a fita, quem sabe ouvindo, presta bem atenção, medita nas escrituras, pergunta, assiste às reuniões, porque as reuniões estão, Deus está abrindo os nossos olhos, cada dia mais. Amém? Então Ezequias, ele percebeu que, ele falou, olha, não tem jeito. Se eu morrer na situação que eu estou, minha alma será lançada na sepultura. Olha, versículo 17, eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, não foi o meu corpo, não, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ele conseguiu o perdão dos seus pecados. Ele conseguiu perdão dos seus pecados. Ele falou com Deus, ele clamou a Deus, Ele entendeu que ele precisava pedir a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados e deixa eu viver, porque o Senhor vai ver um homem diferente. O Senhor vai ver um homem diferente. Quer ver? Aí ele fala, porque não pode louvar-te a sepultura. Se o Senhor me deixar lá na sepultura, se o Senhor me lançar na sepultura, e eu quero louvar o Senhor, eu quero assistir às reuniões, sabe, eu quero buscar a Deus, o Senhor vai ver um homem diferente, uma pessoa diferente. Não deixa eu com os mortos, não. Não me deixa com os mortos. Amém? Que coisa, gente. Verdadeira. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Como é que pode uma pessoa esperar em Deus depois que ele virou pó, depois que ele virou cinza, depois que ele está na, sabe, que o bicho comeu, depois que aconteceu, ele, como é que ele pode glorificar a Deus, louvar a Deus, fazer alguma coisa para Deus? Não, meus irmãos. Enquanto você que está vivo ou morto. É você que está vivo ou morto. Se você estiver morto, creia para que você viva. Se você estiver vivo, continue crendo para que você não morra. Entendeu, Toninho? Está explicado? Aí vem. Os vivos, esses te louvarão. Como eu hoje faço. Os vivos. Por isso que tem muita gente que não está nem aí. Mas como que ele pode louvar a Deus? Como que ele pode glorificar a Deus? Como que ele pode servir a Deus se ele está? Então, quando você vê uma pessoa, às vezes você insiste, você vai lá, faz mação, massagem, respiração, mação, né? Mistura de massagem com respiração. Então, né, você faz massagem, etc, tal, tal, para ver se a pessoa dá uns tapas, para ver se ele vive. Vive, filho, a ela. Não é não? Ele não vive. Por que eu sei que ele não vive? Hã? Não glorifica, não entendeu ainda, divino. Não entendeu, divino. Então, você percebe, não briga com a pessoa, não. Sabe, não maltrata a pessoa, não. Porque você sabe que ela está morta, entendeu? Você fala, olha, que adianta eu ficar aqui, esse bicho tem que estar morto. Está morto. Amém, Lorena? Você está morta ou viva, Lorena? Viva, graças a Deus. Não. Entendeu? É isso que é vida. Isso é que é vida. Então, quando aquela pessoa que está lá, às vezes, lá no iate, com o rabo para cima, lá pegando o sol, ela fala, isso é que é vida. Será que é? Não. Não é aquilo que é vida, não. Não, parece que é vida. Você tem uma falsa ilusão de que é vida. Aquilo é que é vida. A gente olha na televisão e fica pensando que aquilo é que é vida. Não? Mas aquilo não é vida, minha filha. O que é vida? É aquele que conhece a Deus. É aquele que louva a Deus. É aquele que vive para Deus. Sabe? É aquele que glorifica a Deus. Aquele cuja alma não será lançada na sepultura. A alma dele não acompanha ele para a sepultura. Amém? Amém? Bem explicado? Vocês estão assim, parecendo que está morto. Bem explicado? É. Os vivos, esses te louvarão, como hoje eu faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Aí, ó, ele fala assim, ele ficou tão emocionado, ele ficou tão feliz, ele ficou tão satisfeito. O Senhor, versículo 20, o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os meus instrumentos. Aí ele falou, não, eu vou afinar os violões, vou afinar os instrumentos, sabe, o senhor vai me ver levantando os braços, o senhor vai me ver cantando. Aí ele ficou esperto. Não ficou esperto? Porque o profeta chegou para ele e falou para ele, olha, ajeite as suas coisas porque tu vai morrer. Ajeite as suas coisas porque tu vai morrer. Menos, né? Você quer morrer? Não. De jeito nenhum, né, filha? Hein? Mas o profeta chegou para ele. Falou para ele, olha, Deus mandou dizer para você, ajeita as suas coisas porque você vai morrer. Amém? E ele percebeu. A doença que você está com ela é para a morte. E você vai morrer. Aí ele foi, pô, não, mas eu não posso morrer nessa situação. Eu não posso, se eu morrer nessa situação. Aí ele pediu a Deus. Aí ele clamou a Deus. Aí ele foi mesmo e disse, Senhor, não me deixa morrer nessa situação. Não me deixa sair do corpo nessa situação, porque do caso contrário, eu... Os mortos não podem te louvar. Ele tinha certeza que ele estava morto. Ele tinha certeza que ele não ia viver. Os mortos não podem louvar a Deus. Amém? Amém, gente? Sabe por que que muita gente não pode louvar a Deus? Muita gente não sabe servir a Deus? Está morto e pensa que vive. Pensa que vive. Tangendo meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías. Aí Isaías, depois, né? Isaías, Deus autorizou Isaías. Tomam a pasta de figo e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Também disseram Isaquias, qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Isaquias, Ezequias, né? Não é Isaquias, não. Ezequias. Ele ficou tão feliz, tão entusiasmado com a cura, que falou, será que Deus não podia dar uma provazinha de que eu não vou morrer? E o medo dele era tanto de morrer, que ele, será que Deus não pode dar? Ele ainda exigiu que Deus desse um sinal de que ele não ia morrer. Que ele não ia morrer. E Deus deu para ele o sinal. Amém? Que ele não ia morrer. Não vou falar sobre o sinal agora, porque nós já passamos da hora aqui. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Você pode ficar pensando assim, aonde que o irmão tira essas coisas? Ou não? Aonde que a gente tira essas coisas? Meu filho, se você não ler as escrituras, você não vai tirar nunca. Se você não buscar a Deus, você não vai achar. Se você não quiser, nós estamos dando as... E falando para você, né? Você mesmo analisa, você mesmo julga qual é a situação que você está nela. Vivo ou morto? Se hoje o Senhor mandasse você... Hoje Deus mandasse você, ó, ajeita aí suas coisas. Tá vendo? Tá ouvindo? Se Deus hoje viesse e dissesse para você, ajeita as suas coisas. Você estaria plenamente confiante que sua alma não seria lançada também com os mortos? Você estaria certo de que a sua alma ficaria com os vivos ou com os mortos? Amém? Porque ele vive, né? Posso crer. Ele vive e eu vivo. E eu vivo. é vivo entre os mortos. O vivo entre os mortos. É assim, a nossa situação é essa. É vivo entre os mortos. Lembra de um versículo que ele fala assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você que vive, o que você vai cheirar lá? O que você vai fazer lá? É só para dar uma satisfação, né? Porque você não vai, os outros ficam falando. Fulano não foi, Bertano não foi, tal, né? O pessoal fica falando. Mas o certo é ele não precisava ressuscitar Lázaro, porque Lázaro vivia. Ele não precisava ressuscitar Lázaro. Ressuscitou Lázaro para que as pessoas que estavam lá crescessem, entendessem que ele era, que ele podia fazer. Mas Lázaro cria. Amém? Por que que muitos não querem voltar para o corpo? Não querem voltar para o corpo. Eu já saí de uma situação difícil. Eu já saí de um rabo de foguete danado. Não é não? E agora? Eu vou voltar para o corpo? Se eu já alcancei? Você acha que Paulo gostaria de voltar para o corpo? Você acha que Jesus gostaria de voltar para o corpo? Para correr risco de novo, para ter perigo de novo, de morrer sem a salvação. Amém? Agora, depois que está doente, está na cama, tal, todo mundo quer que seja salvo, né? Todo mundo quer que seja, faz corrente, reza texto, vira aquele trem danado. É, porque todo mundo tem medo. Né, dona Esther? Amém. Fala, Fabrício, vê se ajudou um pouquinho aí. Fala, Fabrício. Pega um microfone aqui. Tem um microfone aí que vocês... Parece que vocês estão com medo de falar e o pessoal escutar. Amém. Meu aqui tá bom. Meu Amém. Tá bom, tá, Darel? Darel. É bom, né? Meu tá bom, Darel? Meu tá. Aí, ó.
Amém. Amém. É muito, muito interessante. Eu tava aqui pensando. Falei, senhor, se for da tua vontade, né? Mozinho vai pedir para mim falar alguma coisa. Semana retrasada, até contei para o Toninho um sonho que eu tive com o Godoy. Eu ia ligar para o Godoy 2 horas da manhã, que eu fiquei perturbado demais com o sonho. E eu sonhei que o Godoy tinha morrido. Contei para o Godoy domingo passado. E a igreja estava maior tristeza danada. Um para o canto aqui no salão, outro para o outro, né, no salão. E o senhor estava sentado aqui, nesse lugar aqui. E o senhor chorava muito. Eu chorava muito, muito, muito mesmo. E aí entrou 2 menininhos, barbudo, né, e ria da gente, zombava, mas ria, me ria mesmo. Né. Aí disse que eu descia ali debaixo e falei, eu vou falar pro irmãozinho, por que que a gente não vai lá no cemitério, desenterra o Godoy e a gente ressuscita o Godoy? Né. Aí os meninos riam mais ainda. Falou assim, e aí, vocês acham que vocês vão dar conta? Aí o senhor olhou para mim, né, e falou assim, agora você viu por que eu estou chorando? Não é porque o Godoy morreu, não. Aí o senhor levantou, subiu, foi até a porta, olhou para baixo e saiu. Foi o sonho que eu tive. Eu fiquei preocupado em questão do Godoy ter morrido. Né?
Entendeu? Quem, entendeu, Daniel? Entendeu? Neto? Entendeu? Entendeu, Enio? Aí o detalhe só, o detalhe mais importante aí, o que, que é? Hã? Não. Qual o detalhe mais importante aí? Viu por que eu estou chorando? Viu por que eu estou chorando? Por quê? Eu não era capaz de ressuscitá-lo. Então, é como se Deus estivesse avisando para ele. Ele, inclusive, já falou comigo sobre esse sonho. E ele ficou preocupado com o sonho. Ainda mais que Deus está falando sobre isso esse dia, né? Ele ficou preocupado com o sonho. Por quê? Porque, olha, se você morrer, o irmão assim não dá conta de você ressuscitar você, não. O aviso não é só para ele, não. Para vocês tudo também, viu? Viu? Vocês podem tirar o cavalo da chuva, porque eu ainda não consigo ressuscitar ninguém, nem filho, nem esposa, entendeu? Consigo ressuscitar ninguém ainda não. Deus falou, tá, Deus acabou de confessar aí. O Rossini ainda não, nem sei se um dia eu vou poder fazer isso. Mas eu não tenho autoridade para fazer isso. Amém? Então não é só o Godoy que corre o risco. Por quê? Você tem que morrer, pronto. Então sabe por que eu estou chorando? Sabe por que eu estou chorando? É, os barbudinhos estavam rindo, feliz, satisfeito, os barbudinhos. Eram filhos de Deus? Eram vivos ou eram mortos? Eram mortos. Mortos. Bem, os que vivem estão em outra situação. Os que vivem estão em outra situação. Mas os mortos estão junto com os demônios. Os demônios também estão... Né? Situação terrível. Agora, achei muito interessante o detalhe. Sabe por que eu estou chorando? Porque para a gente, não é perder o irmão. Não é perder o irmão. Não é simplesmente perder o irmão. Né? É não ter conseguido. Amém? Jesus disse, ó, dos todos que o Senhor me deu, eu perdi um. Não consegui salvar um. Não teve jeito. Muito interessante. Salve. Sabe por que eu estou chorando? Por isso aí. Ó. Porque o baixinho falou, você não vai conseguir. Não foi assim? Eles riam. É. Zombavam, riam. Por quê? Porque nós estamos aqui pelejando para quê? Para construir uma denominação? Nós estamos aqui pelejando para mostrar para os outros as paredes, as coisas que nós fazemos? Não. A nossa luta aqui é para salvar uma alma, uma vida. Não é levantou a mão, está salvo. Não, meu filho, o difícil é salvar a pessoa. A pessoa, quando começa a crer, ela começa a caminhar. E ela vai caminhar. Se ela não caminhar no caminho, se ela não tiver muito cuidado, se não permanecer em mim, é verdade? Amém. Tony, suas considerações, Tony.
Meu irmão, mas é interessante demais, né? A gente não, às vezes, não pensa nisso, né? A gente não para para pensar. E dá realmente assim, né, igual o Paulo fala, né, anda em temor, vive em temor. A gente precisa realmente temer nessas coisas, precisa temer para onde é que vai a alma da gente depois que a gente, né, deixar o corpo. Porque, como foi falado aquele dia, quando saiu do corpo já vai, né, ou para cá ou para lá. Né, não tem, né, Jesus não vai de novo lá na mansão dos mortos pregar para a gente. Não,
não vai.
Né? É agora.
É. Né? Detalhe importante, hein? Detalhe importante. Porque ele já foi. Agora, ele tem que Depois que ele ressuscitou, todos que passaram pela terra, ele já estava na terra. Ele já está na terra. Então a pessoa não pode alegar, ah, o senhor não estava lá. O senhor... Não. Todos que passaram pela terra já o encontrou na terra. O Senhor está vivo. No meio de nós, no meio de nós. Ele, se você o invocar, ele te responde. Se você chamar por ele, ele te responde. Então ele está presente. Ele é um Deus presente. Ele está presente. Você pode perguntar, Senhor, se eu fosse hoje, se eu sair hoje, se eu, por acaso, estaria eu salvo? Amém? Tem um versículo que diz interessante, fala assim, a nossa salvação está muito mais perto de nós do que quando cremos. Então, quando a gente crê, a gente começa a caminhar para a salvação. E a gente morre na esperança da salvação. A gente morre quando está lá. Se alguém perguntar lá na última hora, alguém perguntar para mim, ó, e aí, você está salvo ou não está salvo? Eu não posso, a não ser que Deus me revele, eu não posso dizer. Eu posso dizer o seguinte, eu estou indo com fé. Eu estou indo com muita fé. Eu estou indo com muita esperança.